Senhor presidente, senhores senadores, eu quero primeiro agradecer ao senador Antônio Carlos Valadares pela gentileza de permutar comigo, logo em seguida e poderá, portanto, usar a palavra. E, falando logo depois do senador Eduardo Suplicy, quero dizer que eu espero, dentro da democracia, que o resultado seja exatamente o oposto, que o candidato Zé Serra seja o eleito presidente do Brasil, dentro da perspectiva importante de consolidação da economia brasileira e das melhorias que o Brasil começou a partir do Plano Real. Ali, sim, nós tivemos uma modificação da realidade brasileira e não é correto apropriar-se dos feitos que vêm de vários governos e esforços de vários partidos. Eu quero ainda registrar aqui a minha total solidariedade ao nosso colega senador Marconi Perillo, que ontem recebeu injustamente da parte do presidente da República uma série de acusações, de palavras que não são corretas, que um presidente use em relação ao senador, candidato favorito para o governo de Goiás. Da mesma maneira, eu quero lembrar aqui que quando Lula foi eleito em 2002, uma das primeiras providências que ele tomou foi agradecer e registrar que o presidente Fernando Henrique tinha sido isento na eleição, não tinha interferido na eleição. Ele podia muito bem copiar o presidente Fernando Henrique e ser isento também nesse processo e não fazer o que está fazendo, uma interferência que não combina com a tradição brasileira. Não se trata de uma eleição em que se deva dividir o Brasil em dois lados. Da parte do PSDB, nós nunca tivemos uma postura radical. Pelo contrário, somos cobrados até de que fazemos uma oposição que é uma oposição calma, média, moderada. É, na verdade, uma oposição moderna, não é uma oposição raivosa. Quem parte sempre para o radicalismo, toma o primeiro partido nessa linha, infelizmente, é o Partido dos Trabalhadores, que tem tomado essa iniciativa em vários momentos, que tem radicalizado, como foi o caso do próprio debate, em quem começou de maneira mais agressiva, apoia a própria candidata, cabendo a Zé Serra fazer a reação. E quero aqui ainda também, nesse pronunciamento, manifestar a minha satisfação com o ato que tivemos em Belo Horizonte, na última quinta-feira, onde o ex-governador Aécio Neves, o eleito senador, juntamente com o governador Anastasia, com representantes de todos os nossos partidos aliados, do PSDB, recebemos Zé Serra de uma maneira entusiasmada, com a presença de centenas de prefeitos de toda Minas Gerais, de todos os partidos, de todas as regiões. A campanha mudou de patamar e nós vimos que aquele mesmo entusiasmo que levou Anastasia ao governo de Minas numa grande virada, também começa a se manifestar agora nas eleições presidenciais. Aécio Neves está totalmente envolvido nessa disputa, assim como estamos todos nós, seus companheiros de partido, nós que lutamos há muito tempo para que o Brasil tenha um governo moderno, um governo que não seja de um lado, que não seja de uma facção, que não seja de um partido, um governo que seja de todos os brasileiros. Não é um governo que seja de uma região. Nós precisamos de ter um governo que entenda a realidade de todos aqueles necessitados do país. Assim, nós poderemos ter avanços significativos, como tivemos até hoje. Os avanços que tivemos são, eu volto a dizer, fruto de uma série de providências. Nós tivemos, em primeiro momento, a redemocratização do país com Tancredo Neves, em 1985, que é sempre bom lembrar que o PT esteve contra, votou contra Tancredo Neves, expulsou até os seus deputados que foram favoráveis à eleição de Tancredo, naquele momento crucial da retomada da democracia brasileira. Mais à frente, o PT se recusou a assinar a Constituinte, que é a nova lei brasileira, que foi tão discutida aqui. Depois, mais à frente, se foi contra o Plano Real. Se não fosse o Plano Real, não existia Bolsa Família, coisa nenhuma. Nós só temos hoje a possibilidade de ter uma realidade de prosperidade que o Brasil tem, porque está se colhendo os frutos do que foi plantado no passado. Portanto, isso precisa ser repetido à exaustão, para que o brasileiro dê um voto que seja um voto de racionalidade, um voto da razão, um voto das pessoas que analisam o que é melhor para o país. Eu quero, portanto, nessas rápidas palavras, trazer aqui essas informações sobre esta grande manifestação que ocorreu em Belo Horizonte na última quinta-feira, a favor da candidatura de Zé Serra à presidente da República. Minha total solidariedade ao nosso colega Marconi Perillo. E eu ouço com prazer o senador Antônio Carlos Magalhães Júnior.
Eu queria, inclusive, meu pronunciamento foi também nesse sentido de Vossa Excelência hoje, quer dizer, mostrando que não, as coisas não começaram em 2003, nem nunca existiram antes na história desse país. Isso é uma coisa, é uma sequência e que vem desde Tancredo, da redemocratização do governo que seria de Tancredo, depois foi de Sarney, até agora. Foram muitas conquistas obtidas, e principalmente aquelas de controlar a inflação, que foi a maior vitória do país de todos os tempos. Quer dizer, depois da sua independência, foi com o controle da inflação. Então, portanto, foi uma vitória imensa que possibilitou tudo o que está acontecendo hoje. Então, a minha linha de raciocínio e de pronunciamento é exatamente a mesma de Vossa Excelência. E também voltaria aqui a reiterar a minha solidariedade ao nosso colega Marconi Perillo pelas agressões verbais que sofreu do presidente Lula e também protestar contra a violência, porque quando eu fiz o meu pronunciamento, a informação é que houve agressão verbal ao candidato Serra. Mas, na verdade, depois ficou claro que houve agressão física. Ou seja, um grupo do Sint Saúde, inclusive, tomou um rolo de adesivos do PSDB e agrediu o presidencial Serra na cabeça. Então, ele, felizmente, não sofreu nenhuma consequência grave, mas isso é um absurdo, o comportamento dos militantes do PT. Um comportamento agressivo, um comportamento absurdo. E não é o tom de campanha que nós queremos. Nem do presidente Lula, que está dando mau exemplo, agredindo um nosso colega, nem também da militância do PT, que está fazendo agressões que chegando a atingir, inclusive, o próprio candidato do nosso à presidência, o candidato José Serra. Então, eu endosso também as palavras de Vossa Excelência em solidariedade tanto ao candidato Serra quanto ao nosso colega Marconi Perillo.
Senador Antônio Carlos Júnior, agradeço a sua parte. Agradeço a sua parte e quero dizer como que a questão é irônica. Esses que agrediram o Serra hoje estavam com cartaz dizendo assim: o pior ministro da saúde que o Brasil já teve. É brincadeira, né? Todo mundo reconhece que foi o melhor ministro da saúde que o Brasil teve nos últimos tempos. Isso mostra a radicalização que não está vindo de nós, está vindo do outro lado. Senador Zé Bezerra, com muito prazer.
É prestar também solidariedade e endossar palavras de Vossa Excelência. E anteriormente, quando o senador Antônio Carlos Magalhães Júnior já falou, já fiz uma parte nesse sentido, e dizer que esse clima de radicalização que está havendo na campanha é o exemplo de cima, né? Se o presidente vai a todo o Estado denegrir com o cidadão que é candidato, não dá um exemplo condigno à nação como presidente, como estadista que ele deveria ser. Né? E aí vão chegando, os exemplos de violência vão se sucedendo. E isso vai criando um clima que pode ir para um lado muito perigoso, né? Porque agora se chegou da agressão, passou-se da agressão verbal já para a agressão física, né? E essa história de boas maneiras, volto a repetir aqui, como eu disse aqui, o senhor estava presente, que algum amigo do presidente Lula deveria tentar matriculá-lo na Socila, antiga escola de boas maneiras de como se comportar que existia no Rio de Janeiro. Era essas as palavras.
Obrigado. Eu quero ainda só lembrar nessa...
Senador Eduardo Azeira, Vossa Excelência me concede uma parte.
Sim, senador Valadares. Eu ia falar agora já do assunto das relações exteriores, mas vamos fazer.
Com referência a esse episódio...
Lá do Rio de Janeiro, da agressão...
Ocorrido no Rio de Janeiro, sim. Uma agressão desnecessária a um candidato ao presidente da República, eu quero me solidarizar com Vossa Excelência, com o seu partido. Nós sabemos das divergências que existem entre o PSB, que apoia Dilma, e o PSDB, que apoia o candidato Serra. Mas, de maneira nenhuma, essa divergência descamba para outro campo que não seja o da política. Por esse motivo, sim, é que eu lastimo que isso tenha acontecido no Rio de Janeiro. Não é propósito nem objetivo da campanha presidencial de Dilma Rousseff provocar assuntos tão lamentáveis como este, mesmo porque isso aí não ajuda a nada, só faz criar um clima desnecessário de radicalismo que destoa do comportamento da nossa candidata. Nossa candidata, ela faz uma campanha respeitosa, ela faz a campanha dentro dos limites da convivência democrática, respeitando o seu adversário. Tem as críticas, que são normais, existem os debates, que às vezes são acalorados ou mais duros, no entretanto, não, de maneira nenhuma, resvala para atitudes desta ordem, que não condizem com a boa prática democrática. Por isso, eu quero, sim, como líder do PSB, lamentar este acontecimento, e tenho certeza absoluta que este é o mesmo pensamento do presidente Lula e é o mesmo pensamento da nossa candidata a presidente, Dilma Rousseff, que tem uma boa convivência, sempre teve uma boa convivência com o ex-governador de São Paulo, José Serra. Lamento, obrigado, que tenha ocorrido e apresento a Vossa Excelência, em nome do PSB, a nossa solidariedade, que fatos como esse não venham a acontecer em nenhum momento durante esta campanha.
Senador Antônio Carlos, é muito importante a sua palavra, porque vem exatamente em nome do partido do PSB, nós precisamos exatamente de ter uma campanha de alto nível. O presidente da República fica dizendo que quer a campanha de alto nível, então ele tem que começar pedindo aos seus companheiros que não façam dessa forma. Ou mesmo, no caso específico de Goiás, que ele não dê o exemplo da maneira como ele agrediu verbalmente o nosso colega Marconi Perillo. Senador Suplicy, qual foi?
Senador Eduardo Azevedo, ainda há pouco eu justamente expressei a importância de haver um comportamento civilizado, sereno, por parte de todos aqueles que participam desta campanha eleitoral. Tem havido provocações que muitas vezes passam da conta. Eu, por exemplo, fui comunicado por meu filho André Suplicy que um advogado estava enviando para ele, muito provavelmente tendo obtido a lista de e-mails da OAB, que no ano passado resolveu liberar para todos os que eram candidatos a lista completa de advogados do Brasil, e com isso algumas pessoas passaram a utilizar. Isto foi feito para chapas inscritas para a direção da OAB. Me informou o presidente da OAB que houve chapas que se inscreveram só para obter aquela lista. Pois bem, um advogado passou a enviar uma série de mensagens de campanha eleitoral, algumas com notícias verdadeiras e outras inteiramente falsas, como, por exemplo, aqui eu pude detectar, até ontem transmiti ao Frei Beto, até porque eu tinha lido o artigo que li da tribuna hoje de Frei Beto na Folha de São Paulo, onde esse advogado transmitia, eis o artigo de Frei Beto com as três razões para não votar em Dilma Rousseff. Ou seja, eu enviei ao advogado, tendo conhecimento daquele episódio, aos presidentes da OAB São Paulo e OAB Nacional, aquela comunicação feita com um artigo apócrifo, ou seja, atribuído a Frei Beto um artigo que não era, e então para ver que algumas pessoas estão, sim, realizando um abuso. Então, eu quero reiterar aqui a minha recomendação de todos agirem de maneira civilizada e respeitosa, e gostaria de informar que ainda hoje, aqui no Hotel Nacional, também a candidata Dilma Rousseff foi objeto de protestos, não de maneira violenta, mas houve um grupo ali do Greenpeace e outros que, com cartazes, pediram a ela que assinasse um documento pelo desflorestamento zero e para mais alguns termos. E alguns quiseram até dizer fora tucanos, mas ela, então, de pronto disse não, deixe eles aí, não há problema, podem se expressar. Mas no que diz respeito à forma de chegar e dizer a ela, olha aqui, assina aqui, ela disse, olha, isso não é a melhor maneira de se proceder, porque um documento precisa ser analisado. Aquilo lá era uma manifestação que, naqueles termos, provavelmente também o candidato José Serra não iria assinar sem melhor exame e estudo. Então, é preciso que entre todos haja um comportamento o mais respeitoso. Com respeito às palavras do presidente, é possível que tenha havido razões no relacionamento entre o presidente e o candidato a governador, o senador Marcondes Perillo, em que o presidente percebeu que houve alguma ação que precisaria ser melhor esclarecida para que ele ali falasse da maneira como falou. Acho que é importante que isso seja esclarecido. Mas reitero a importância de todos os lados agirem com respeito para com o povo brasileiro, para com os seres humanos.
Isso é fundamental, senador Suplicy. E eu aproveito a sua intervenção, que aborda a questão da internet, dos e-mails, para falar exatamente nesse ponto. A guerra que está acontecendo na internet, ela não consegue chegar aos autores. Sabe por quê? Porque o seu partido, o governo, Vossa Excelência apoia, não deixa o projeto que nós aprovamos aqui na Câmara há 2 anos, em julho de 2008, não deixa ser aprovado lá na Câmara. Essa que é a realidade. O PT está reclamando agora da guerra na internet, mas nós não conseguimos chegar aos autores da guerra na internet porque o próprio PT não deixa aprovar um projeto que já foi aprovado aqui pelo Senado. Essa é a verdade, senador Suplicy. Foi um projeto que o senador Mercadante foi relator aqui junto comigo. Eu fui relator em 3 comissões, o senador Mercadante foi em outra. Aí se espalhou uma boataria de que o projeto seria contra os direitos individuais, que o projeto seria uma questão que ia contra, que era a favor de censura. Uma coisa mentirosa, que não existe nada disso no projeto. O projeto é para tipificar os crimes, é para poder chegar em quem abusar. Aí vem essa verdadeira paranoia, essa confusão de querer dizer, não, isso é censura na internet. Não é censura na internet, não. É para evitar o que Vossa Excelência está colocando aí, a chamada guerra suja da internet.
É importante poder estudar bem isso e como compatibilizar a liberdade de expressão com a internet, a utilização da internet. Então, quem sabe, à luz dessa experiência toda que está havendo, possa se refletir melhor e chegar a um entendimento, um aperfeiçoamento da lei sobre a internet.
Sempre foi o nosso objetivo, meu objetivo sempre foi esse, respeitar a liberdade de expressão, respeitar a privacidade, mas dar condições à justiça e à polícia de poder ir atrás em quem estiver usando a internet para o mal. E, lamentavelmente, me chamam de tudo, chamam de censor, de tudo, é isso que eu sou acusado. Senador João Faustino, ouço com prazer.
Senador Eduardo Azeredo, primeiro gostaria de me solidarizar com o nosso candidato José Serra, que hoje no Rio de Janeiro foi alvo de agressões, inclusive físicas. Segundo, fazer um apelo à nação, um apelo aos dirigentes deste país. O nosso partido foi governo e soube exercer o governo com equilíbrio, com respeito às liberdades individuais, conduzindo o processo eleitoral da forma mais legítima e equilibrada, oferecendo ao país e à cidadania exemplos de democracia e de liberdade. Soubemos exercer o mandato presidencial pelas mãos, pela inteligência e pela competência do presidente Fernando Henrique Cardoso, considerado daí, na época, o estadista, o chefe de Estado mais preparado do mundo. Soubemos e ensinamos isto. Hoje, nós estamos vivendo um processo eleitoral totalmente diferente daqueles presididos pelo PSDB. O radicalismo tomou conta das ruas. Parece que querem permanecer no poder não pela via da liberdade, como se a vitória com a liberdade fosse a vitória legítima. E a vitória pela violência, pela força, é uma vitória mitigada, uma vitória pequena, uma vitória insignificante. Eu queria dizer a Vossa Excelência que nós repudiamos tudo isto que estamos presenciando de violência, de mentiras, de falsidades nesta eleição. o processo eleitoral para representar o interesse democrático, a legitimidade democrática, tem que ser um projeto que expresse liberdade, liberdade com equilíbrio, liberdade com responsabilidade, liberdade com a força da democracia que nós queremos neste país. Agradeço a Vossa Excelência o apoio.
Eu que agradeço, senador João Faustino. É exatamente esse caminho. O Brasil para os brasileiros todos, não o Brasil para alguns brasileiros ou para uma parte dos brasileiros. Esse é o caminho que nós queremos. E eu termino o meu pronunciamento, presidente, só lembrando que na Comissão de Relações Exteriores, que eu tenho a honra de dirigir, nós hoje tivemos mais uma reunião na parte da tarde, dois embaixadores foram aprovados, o embaixador Ricardo André Vieira Diniz, que vai para Granada, e a embaixadora Mitzi Gurgel Vanen da Costa, que vai para a Embaixada de Omã. São duas novas embaixadas, na verdade, Granada já começou o ano passado, e os embaixadores irão, terão também a primeira oportunidade como embaixadores. Então, nós conseguimos, nessa semana, que a comissão tivesse o funcionamento normal, e agora aguardaremos a aprovação e votação aqui no plenário. Muito obrigado, presidente. Mais uma vez agradeço ao senador Antônio Carlos Valadares. Desculpe se me estendi um pouco aqui por conta dos apartes, inclusive de Vossa Excelência. Muito obrigado.